Bate-Bola Campina. Apresentação, Bruno Rafael.
Aquele abraço e um ótimo dia para você que se liga no Bate-Bola Campina. Terça-feira, 5 de setembro de 2023. E hoje é o aniversário de uma turma boa, viu, do mundo da bola. Aniversário do Paul Wright, campeão do mundo pela Alemanha em 1974. O ex-lateral esquerdo completa hoje 72 anos de idade. Outro campeão do mundo que está aniversariando hoje é o brasileiro Leonardo, campeão em 1994. Leonardo jogava tanto na lateral como também no meio e tinha uma qualidade incrível, né? Hoje ele está atuando como dirigente, está completando 54 anos, inclusive lá no GE Nacional tem uma reportagem com o Leonardo falando inclusive do porquê não deu certo o trio Mbappé, Messi, Neymar no PSG, ele que trabalhou muito tempo como dirigente do clube de Paris. Aniversário também do bom atacante do Atlético Paranaense, Vitor Bueno, que está completando 29 anos. E hoje também é aniversário do ótimo jogador que tem um potencial, inclusive, para virar um cracaço do mundo. Eu estou falando do Bukayo Saka, atacante do Arsenal e da seleção inglesa. Hoje ele completa apenas 22 aninhos. E por falar em Arsenal, um torcedor ilustre do clube de Londres, se estivesse vivo, Fred Mercury completaria hoje 77 anos. Mas eu não estou falando sobre o Fred, não porque sou fã e porque ele é torcedor do Gunners. Eu estou fazendo essa pequena homenagem para relembrar a memória de um dos maiores artistas de todos os tempos e ele que é autor de uma das músicas mais tocadas no esporte, principalmente em momentos de glória. Mas vamos aos destaques do programa de hoje, né? Hoje tem informações do Galo.
Destaques do dia.
Ainda não, destaques do dia daqui a pouquinho. Destaques do que vai acontecer no Bate-Bola Campina. Porque hoje tem informações do Galo, né? Às vésperas de completar 98 anos de fundação, diretoria prepara festa e espera grande número de torcedores para celebrar a história do 13 Futebol Clube. Tem também detalhes do Botafogo. Pois é, o Belo já retomou as atividades e agora são dois jogos em sequência fora de casa e a missão é trazer pelo menos uma vitória nesses dois duelos. Tem também os destaques da segunda divisão. Primeira rodada concluída e o equilíbrio tem sido a marca desse início de segundona. E em clima de adeus, treinador e craque do dinossauro lamentam, claro, a eliminação e agradecem ao povo de Souza. Tem também informações da Raposa e as polêmicas do processo eleitoral já começaram, viu? Afonso Carlos chega com todos os detalhes em instantes. E claro, o Bate-Bola está recheado de informações, mas tem que ter a sua participação. Manda mensagem pra gente. Nosso WhatsApp é o 98119-9700. Estamos só começando e agora sim com os destaques do dia.
Destaques do dia.
Começar falando do Mundial de Clubes 2023, né? Porque hoje pela manhã a FIFA realizou o sorteio dos primeiros confrontos e tanto a equipe europeia, que já está definida, que é o Manchester City, como a equipe sul-americana, que ainda será definido com o título da Libertadores desse ano, elas já entram na semifinal. Então, o Manchester City já sabe que poderá encarar na semifinal ou o Lyon ou o Urawa Reds. Então, esse confronto já está definido e o vencedor encara o Manchester City. Já do lado sul-americano, teremos um playoff para depois sim ter uma decisão que irá definir a equipe adversária da equipe sul-americana. O Al-Hilal equipe, inclusive do craque Benzema, enfrentará o Oakland City. O vencedor desse confronto encara o mandante do campeonato, né? O representante da Arábia Saudita, que é o Al-Hilal. Portanto, entre Al-Hilal e Al-Hit e Oakland City, sairá o vencedor e irá encarar, portanto, o representante sul-americano. Claro, a gente espera que seja um brasileiro, e está na luta Palmeiras, Inter e Fluminense, e tem também o Boca Juniors. E olha essa, viu, pessoal? O técnico Luiz Van Gaal, que comandou a Holanda na Copa do Mundo de 2022, afirmou ontem que o torneio foi armado para que a Argentina comece e fosse campeã. A declaração foi dada durante a premiação do campeonato holandês da última temporada. Abre aspas para o que disse Van Gaal. Quando você, como a Argentina, atua e como nós atuamos, alguns jogadores argentinos passaram do limite e não foram punidos. Por esse motivo, acredito que estava tudo premeditado, afirmou Van Gaal. Após essa afirmação, o jornalista, né, insistiu na pergunta para Van Gaal. E aí ocorreu então o seguinte diálogo. Disse o jornalista: o que você quer dizer então? E o Van Gaal respondeu: refiro-me a tudo que disse, que Messi deveria ser campeão do mundo. Acredito que sim. Fica aí então os mistérios, mas acredito que o Van Gaal está viajando na maionese, e como o próprio Messi disse naquele jogo de quartas de final para o Van Gaal, que miras, bobo. E olha, pessoal, o atacante Antony do Manchester United foi cortado dos jogos da seleção brasileira contra Peru e também Bolívia pelas eliminatórias da Copa 2026. A decisão foi tomada pelo técnico Fernando Diniz e pela cúpula da CBF durante a noite de ontem, após divulgação de mensagem com ameaças do atleta à ex-namorada Gabriela Cavalim, que o acusou de agressões físicas. Para o lugar dele foi convocado Gabriel Jesus do Arsenal. O jogador estava pré-selecionado em uma lista de 36 jogadores enviados à FIFA. O caso já estava sob investigação policial quando o Antony foi convocado no último dia 18. Porém, o teor de algumas das alegações da DJ Gabriela Cavalim ainda não eram públicas. Em nota, a CBF afirmou que o corte ocorreu em função dos fatos que vieram a público na última segunda-feira e que precisam ser apurados, e a fim de preservar a suposta vítima, portanto, o atacante Antony cortado, e a gente espera que tudo seja apurado, e caso ele de fato tenha agredido a ex-namorada, que é um tremendo absurdo e covardia, que ele seja punido, mas vamos aguardar, né? Lembrando que o Lucas Paquetá já deixou de ser convocado por conta de um suposto envolvimento em apostas estranhas lá na Premier League. E agora o Antony. E com isso, essa lista que a CBF envia à FIFA com os 36 nomes, ela será avaliada antes mesmo da divulgação. A CBF vai fazer um pente fino nos 36 nomes para saber se os jogadores estão envolvidos em algo extracampo para poder ser de fato convocado os 23 ou 26, se não me engano. Então, a gente fica no aguardo, lembrando que o Brasil entra em campo na próxima sexta em Belém, no estádio Mangueirão, contra a equipe boliviana. Agora 11h13, primeiro intervalo do Bate-Bola chegou, na sequência informações do futebol paraibano. 11h15, de volta aqui com o Bate-Bola Campina. Daqui a pouco a gente chega com informações do 13, só rapidinho aqui destacar. Ontem a gente falou, né, da Copa Campina Grande de futebol amador. E a CEGEL, né, Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, divulgou a tabela com os confrontos e horários dos jogos das quartas de final. Teremos, portanto, os jogos acontecendo no Plínio Lemos e também em outras praças esportivas, mas principalmente na Vila Olímpica Plínio Lemos, nos dois próximos domingos, tanto no dia 10 como no dia 17. Então, a tabela está lá completa. Durante essa semana a gente vai falar mais sobre esses confrontos, até porque o Jornal da Paraíba é parceiro e irá transmitir os jogos de oitavas de final, principalmente os que acontecem lá na Vila Olímpica Plínio Lemos. E só para trazer uma luz aqui para o futebol amador rapidinho, eu não sei se vocês acompanharam, no final de semana teve a decisão de um campeonato de várzea, né? Um campeonato de futebol amador, pelada, como queiram, que acontece lá na cidade de São Paulo, que é a Copa Pioneer. E, meu amigo, aconteceu nada mais nada menos a decisão no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, foi alugado para realizar a decisão, e o público, 30 mil pessoas para assistir a final do campeonato amador. A equipe que foi campeã lá, o MEC, levou nada mais, nada menos do que 100 mil reais em premiação. E, entre outras, o MEC é da cidade de Tiradentes, teve até arbitragem FIFA nesse campeonato. Então, para você ver o nível, a organização dos campeonatos amadores, e aqui em Campina Grande a gente tem a nossa Copa Campina Grande de futebol amador, que um dia irá chegar nesse nível de decisão no Amigão lotado, porque a Vila Olímpica Plínio Lemos já está pequena, viu? Quem vai lá no domingo sabe que as arquibancadas ou ao redor do gramado fica lotado, os arredores do gramado ficam lotados para assistir os jogos, e aquilo, né? Muitas famílias que organizam os clubes, né? Vizinhos, enfim, ex-jogadores atuando em equipes, futuros jogadores, porque não, promessas também do mundo do futebol atuando. Então, viva o futebol amador, viva o futebol de várzea, de pelada, enfim, como queiram, porque é o lazer de muita gente e, como vocês viram e a gente vê pessoalmente aqui em Campina Grande, girando também a roda da economia. Agora 11h18, o assunto agora é o 13. 13! Quinta-feira, 7 de setembro, Galo completa 98 anos de história e o repórter Marcos Siqueira, setorista do Galo aqui na Rádio CBN, traz os detalhes da festa, da comemoração que a diretoria 13ana está preparando para a próxima quinta.
Marcos Siqueira.
Na próxima quinta-feira, às 13h30, o 13 iniciará as comemorações ao lado do seu torcedor dos 98 anos de história do clube, na Vila Cid São João, no bairro do Dinamérica, em Campina Grande. Haverá 3 atrações musicais, além de muita feijoada e caipirinha. O valor do ingresso custa R$ 100 e estão sendo vendidos na lojinha oficial do clube, na Cardoso Vieira, no centro de Campina Grande, e pode ser dividido em até 2 vezes no cartão. Haverá também área kids e crianças até 13 anos não pagam. Clube e torcida vão comemorar, além do aniversário, o título estadual desse ano novamente, e caso a CBF atenda o pleito alvinegro, protocolado através de ofício pela Federação Paraibana de Futebol, a expectativa é de comemorar também a homologação do título brasileiro da Série B de 1986, conquistado pelo Galo, Central de Caruaru, Inter de Limeira e Criciúma, primeiros classificados de cada grupo do torneio paralelo daquele ano, que tinha a mesma finalidade da Taça de Prata e da Série B, classificar para a primeira divisão nacional. Sobre a festa alvinegra, o presidente do 13, Arthur Bolinha, fez o convite ao torcedor para comparecer à festa do Galo.
Passando para convidar a todos para que agora, dia 7 de setembro, no Sítio São João, possamos comemorar o aniversário de 98 anos do nosso Galo, nos aproximando da tão sonhada data simbólica e centenária, né, que é o nosso centenário, e até lá A gente tem comemorado, ano passado fizemos uma boa festa, esse ano tenho certeza que teremos também uma festa maior, com mais presença de público, né? Com mais animação. Afinal de contas, fomos campeões paraibanos e será mais uma oportunidade de comemorar junto esse título. Mas a sua presença é fundamental. Compre o ingresso, R$100 dá direito a você participar da festa. Três grandes atrações dará nosso amigo Capilé. Feijoada inclusa, caipirinha, caipiroscas inclusa. Enfim, todo aquele clima de união da nossa torcida. Portanto, é fundamental a sua presença. Aqui fica o meu pedido e o meu convite para que você esteja presente junto para comemorarmos esse tão sonhado centenário que se aproxima, mas esse ano comemoraremos 98 anos. Conto com a sua presença, até lá.
Há uma grande expectativa também que a diretoria possa anunciar alguma contratação para a próxima temporada, já que os contatos foram iniciados desde agosto. Vale lembrar que muitos atletas que interessam ao Galo estão em atividade e a diretoria de futebol aguarda esses atletas se desvincularem dos atuais clubes para o contato formal. Com informações do 13, Marcos Siqueira para o Futebol Globo CBN.
Muito bem, tá aí o Marcos Siqueira destacando as últimas do Galo, convidando o torcedor a festejar na próxima quinta, né? E fica a expectativa realmente das novidades, porque ano passado, para quem não lembra, o 13 anunciou, né, o nome do técnico na festa. Então, como o técnico já está anunciado, o William de Matias segue no Galo, existe a expectativa de novidade, de um anúncio, e é uma forma também do torcedor, além de celebrar, confraternizar, dar também uma injeção nos cofres do clube, que desde o fim do mês de abril, né, desde o mês de abril, está sem atividades. E amanhã, assim como a gente fez no ano passado, assim como a gente fez esse ano no aniversário do Campinense, amanhã teremos um programa especial em homenagem ao Galo da Borborema. Vamos entrevistar aqui o historiador do clube, o professor Mário Vinícius Cordeiro, e falar um pouco sobre esses 98 anos do Galo da Borborema, e convidamos todos os 13 anos a participar amanhã, os raposeiros também, porque a história do 13 e a história do futebol de Campina Grande se confundem muito, né? Até porque, apesar do Campinense ser mais velho que o Galo, né, o 13 é o primeiro clube de futebol mesmo, né? Todo mundo sabe que o Campinense foi introduzindo o futebol ali na década de 60. Então, convite feito amanhã, já que na quinta é feriado, não teremos programação. Amanhã, dia 6, a gente faz um programa bem bacana em homenagem ao Galo da Borborema. 11h23, intervalo, já já a gente volta. 11h25, de volta aqui no Bate-Bola Campina. Antes da gente destacar aqui o Souza Esporte Clube, tem a participação da galera. O Heriberto Bezerra, bom dia, Bruno. Ótima terça-feira para você e toda a equipe. Um abraço aí, valeu, Heriberto Bezerra. Assis Tavares também participa. Bom, agora que tudo está em seu devido lugar, pensemos em nossos times. Sou 13 anos, mas quero ver 13 Campinenses fortes em 2024 para termos um amigão lotado no clássico dos maiorais. O Arthur Genilson Moda também manda o seu bom dia por aqui. Valeu, Genilson, forte abraço para você. É, quem também participa é o professor Renato, e ele manda aqui o resultado do Racha Big Brother, azul 5-2 no laranja. Na próxima quinta-feira, no feriado nacional, o Racha Big Brother voltará a entrar em campo, vai jogar na cidade de Sumé contra uma seleção local. Então aí, um amistoso bem bacana do pessoal do Racha Big Brother. 11h26, vamos falar sobre o dinossauro? Souza! Acabou a temporada do Souza, né? O time chegou perto do acesso, mas já acabou superado pela Ferroviária de Araraquara. Mas todo mundo sabe que a campanha do dinossauro em 2023 foi boa. A equipe do técnico Renatinho Potiguar terminou o ano com mais de 60% de aproveitamento. Foram 34 jogos, 19 vitórias, 6 empates e apenas 9 derrotas. Só que com o fim da temporada, muita coisa ainda vai acontecer. Alguns nomes do elenco devem permanecer e outros provavelmente não, até porque muita gente se destacou, né, nesse ano com o Souza, E a gente ouviu justamente dois destaques. Um dentro de campo, que foi o atacante Luiz Henrique, e também o técnico Renatinho Potiguar. E eles, rapaz, pelo que eu entendi aqui da fala deles, falaram meio que em tom de adeus. Vamos ouvir, portanto.
Muito gratificante estar sendo reconhecido pelo meu trabalho, mas é triste. É, não só eu, mas como todo o meu grupo, queria dar essa alegria para a torcida de Souza, para a cidade de Souza, que eles mereciam. Mas é isso. Agora é o próximo ano aí, que seja a vontade de Deus e que Deus abençoe.
Eu só quero agradecer o carinho de todo o povo de Souza, né? É, quando eu saio nas ruas, a gente sente o carinho deles por toda a comissão técnica, por todos esses atletas. Só tenho que agradecer a toda a torcida, a todo o povo de Souza, que nos acolheu muito bem. Olha, não é questão de ficar, é questão de momento, se é ideal o Renatinho ficar, se não é. É uma questão de ter um pouco mais de tempo para a gente pensar, a própria diretoria pensar também, a gente tomar uma decisão um pouco mais madura.
É, você ouviu, né? Eu, particularmente, quando eu já entrevistei muita gente na época de repórter, e quando o cara quer ficar, o cara diz logo, eu quero ficar, vou conversar com a diretoria, ver o que é melhor para mim, o melhor para o clube, mas eu quero ficar. O cara não diz agradeço, vamos ver, vamos estudar, enfim. Eu acredito que o Souza vai ter muita dificuldade para manter esse grupo para 2024. Não porque o Souza não tem calendário, não. Lembrando, o Souza tem Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Paraibana e Série D novamente. Quatro competições. Agora, muita gente teve o seu passe elevado, vamos assim dizer, como, por exemplo, o atacante Luiz Henrique. Luiz Henrique, esse que, antes de fechar com o Souza, foi procurado pelo 13. Mas não fechou com o 13 justamente por conta da questão de calendário. Dessa vez o 13 tem calendário. Será que o Galo vai atrás de Luiz Henrique novamente? Ou outros clubes, até de Série C, enfim, Série B, de uma praça maior, como outros campeonatos estaduais por aí afora? Enfim, acredito que o Aldeone terá um trabalho para manter esses bons nomes que se destacaram no Souza. E sobre o resultado, a gente já sabe, a gente já comentou muito ontem, né? O Souza bateu na trave. Mas é uma campanha de se tirar o chapéu e que dias melhores possam vir para o Souza. Detalhe, viu, pessoal? 2024 pode ser o primeiro ano que a Paraíba não terá um representante na Série C do Campeonato Brasileiro. Porque se o Botafogo subir, vai para B, né? E a gente espera que isso aconteça. Como ninguém subiu para C, ficaria sem nenhum paraibano. E você lembra que até 2011... a Série C era a última divisão. Então a Paraíba sempre tinha, sempre tinha um representante na Série C. 2012 já existia a D, mas o 13 participou da C. O Campinense participou. Na verdade, 2011 já existia a D, mas o Campinense estava na C. Em 12, o 13 participou da C. Em 13, o 13 participou da C. 14, 13 Botafogo participaram. E de lá para cá o Botafogo vem participando todos os anos, podendo subir nessa temporada. Mas 11h31, repórter CBN chegou, já já a gente volta.
Bate-bola Campina. Apresentação, Bruno Rafael.
11h36, de volta aqui com Bate-bola Campina, e a gente agora destaca o Campinense. Campinense! Eleições da Raposa à vista, e as polêmicas já começam a surgir entre os adversários. E quem está em linha conosco para trazer todos os detalhes é o repórter Afonso Carlos.
Afonso Carlos.
Muito bom dia, Afonso.
Valeu, Bruno. Bom dia para você. Bom dia à grande audiência da CBN Campina Grande que nos escuta agora. Pois é, Bruno. Vamos dizer que a chapa está quente lá no Alto da Bela Vista. Eleições estão se aproximando aí, já acontece no próximo mês. O Campinense terá um novo presidente para o biênio 2024-2025. E a última eleição tranquila do Campinense, podemos dizer assim, foi a última, né? Do Danilo, até porque estava tudo sossegado. Danilo fazia parte da chapa do Felipe Cordeiro, que foi campeão paraibano 2021, tinha conseguido acesso, então foi tudo tranquilo. Agora, meu amigo, A eleição promete pegar fogo e eu vou contar um pouco dos bastidores, que é uma história que está rolando há algum tempo lá no Campinense, mais ou menos 2-3 semanas, e ontem realmente foi o estopim para a gente falar sobre isso, até porque o pré-candidato e conselheiro do Campinense, o Sérgio Sadek, pré-candidato à presidência do Campinense, denunciou o clube por alguns sócios patrimoniais, títulos dos sócios patrimoniais, não estavam no clube, né? Que o atual presidente do Campinense, o Danilo, tinha pego esses títulos e retirado do Campinense, levando para casa. Ele até denunciou isso ao Conselho Deliberativo do Campinense, que pediu uma resposta ao atual presidente Danilo Maia. E conversei, né, com o Sérgio, que fez essa denúncia, com o Conselho Deliberativo do clube, com o presidente, né, o José Trajano, mais conhecido como Trajano, e também com o presidente do Campinense atualmente, o Danilo Maia. Dos três, o Danilo foi o único que me respondeu em áudio. Então vamos ouvir o que falou o presidente do clube, explicando essa situação, dessa denúncia do pré-candidato Sérgio Sadek.
Bom dia, Afonso. Bom dia a todos os presentes aí nos estúdios da CBN, em especial ao torcedor do Campinense, ao sócio torcedor, ao sócio patrimonial, que vive essa expectativa aí das eleições, eleições que eu tenho acompanhado de longe, e os bastidores têm sido bem movimentados, né, Afonso? A gente fica naquela expectativa de que quando acontece sempre as eleições de Campinense, acontece também esse tipo de movimentação, podemos dizer assim. E esse tipo de movimentação já é conhecido nos bastidores do Campinense, né? Vez ou outra, aparece um e outro para querer, principalmente, expor o clube, desestabilizar as pessoas que estão envolvidas no dia a dia. E aí não vão me desestabilizar, porque a gente sabe, tem a consciência de que fez, né, o possível e o impossível para manter o clube em um patamar administrativo, e assim como em um patamar esportivo digno. E infelizmente os resultados não vieram, né, do segundo semestre do ano passado para cá. A gente não conseguiu produzir nada, e aí começa a aparecer as figurinhas de sempre, né? Esse cidadão aí que fez a denúncia, que os títulos sumiram, que isso, aquilo, outro. Os títulos nunca sumiram. Os títulos nunca sumiram. Os títulos sempre estiveram no Campinense. E a gente, desde sempre, desde o momento em que a gente conversou com o presidente do conselho, Trajano, nos colocamos à disposição para auxiliar, para ajudar nesse pleito. E assim eu tenho feito. Na verdade, a gente teve a oportunidade de reorganizar e de fazer todo um levantamento, né, da carteira de sócios do clube, da carteira de sócio patrimonial do clube, para que a gente possa, nesse período, né, cobrar dentro do justo as mensalidades daqueles que estão inadimplentes, e elaborar um plano de desconto para aqueles que estão em dia e querem antecipar suas mensalidades, para que tenham direito a voto. Os títulos, mais uma vez reforço, nunca sumiram. Os títulos estão no Campinense, como sempre estiveram. Agora, o que me causa estranheza é esse tipo de movimentação. E aí, o mais engraçado de tudo é que quem denuncia está inadimplente faz mais de 3 anos. Então eu acredito que é desespero. Eu vou me abster desse pleito. A gente não apoia ninguém. Eu acredito que eu fiz o meu papel, e agora fica a critério do sócio em dia, porque aqueles que estão inadimplentes, eles não têm nenhum direito de cobrar, nem tampouco de se candidatar. Então isso eu acredito muito que seja muito, muito, muito do desespero dessas pessoas, ou na tentativa de quererem se promover às custas do Campinense. Então os títulos estão no clube, a gente aproveita para convidar o sócio patrimonial a se dirigir à secretaria do clube, que fica localizada na loja do Campinense, lá na Bela Vista, a atualizar seus pagamentos, escolher o melhor perfil de gestor que querem para os próximos 2 anos. Então até agora a gente não teve nenhuma candidatura inscrita, né? Existem pré-candidatos e a gente fica nessa expectativa aí, para que nos próximos dias as chapas se inscrevam e a gente de fato conheça quem quer realmente administrar o clube ou quem quer se aproveitar do clube.
Tá aí, Bruno. O Danilo Maia não tocou no nome do Sérgio Sadec, né? Mas a gente estava falando sobre ele, pré-candidato à presidência do Campinense, que fez essa denúncia. A gente falou com ele, pediu um áudio, pediu até um vídeo para a gente colocar, enfim, na Rede Paraíba, não só aqui na CBN, mas o Sérgio não nos respondeu, assim também como o Trajano. A outra informação que eu tenho é que realmente o Danilo tirou os títulos lá do Campinense, levou para casa, fez isso que ele disse, né, de adequar aos preços atuais. E a denúncia do Sérgio também é que, como o Danilo falou em entrevista, que 3 pessoas foram lá e não acharam os seus títulos. Enfim, fica uma palavra aí do Sérgio, uma palavra do Danilo Maia e o presidente do Conselho Deliberativo também. Se quiser falar, a CBN, claro, está aberta. A gente apurou tudo, até porque é uma denúncia, não podemos julgar ninguém, falar quem vai julgar é o próprio Campinense, mas é uma denúncia que a gente chegou durante a semana, trazendo aí as versões, né? Só confirmar novamente o único áudio que a gente tem, a única entrevista é do Danilo, porque ele foi o único que mandou aqui para a CBN, só que o microfone da CBN, claro, está aberto para os outros que estão nessa história, né? O presidente do Conselho Deliberativo e o Sérgio, que fez a denúncia.
Entendi, Afonso, entendi. A gente reforça, microfone aberto sempre. O torcedor do Campinense, nesse momento, quer mais... Primeiramente, quer resolução para os problemas. Já que os problemas aparecem, o torcedor quer também saber do que está acontecendo. Afonso, só reforça para a gente todo o processo eleitoral que terá início em breve.
Vamos lá, né? O processo vai acontecer no dia 22 de outubro, ou seja, no próximo mês o Campinense terá essa eleição. O candidato que vencer já assume o Campinense no dia 1º de novembro e as inscrições das chapas vão até o dia 22 de setembro. Então, o Campinense, essa eleição do Campinense que vai acontecer no mês que vem, e um novo presidente ser empossado já no mês de novembro, como eu disse ontem, né, Bruno? Terá um bônus aí para ele de novembro e dezembro, só que o biênio 2024-2025 são 2 anos desse novo presidente do Campinense. Sobre os bastidores, né, o Lênin tentava aí até o apoio do presidente Danilo Maia, mas ele deixou já bem claro nessa entrevista que não vai apoiar ninguém, que por enquanto dos candidatos, né, dos pré que estão aí querendo disputar a eleição do Campinense.
O nome sempre lembrado do ex-presidente William Simões já foi citado muitas vezes. Ele já destacou que não será candidato, mas deve apoiar alguém, Afonso?
A tendência é ele apoiar o Lênin, né? A tendência é essa, do William Simões olhar mais o nome do Lênin Correa, ex-vice-presidente do Campinense, que pediu a renúncia, né, na temporada passada, mas enfim, é o nome mais forte também. Então a tendência é essa, ele não confirmou ainda, a gente não ouviu isso da boca do William Simões, porém, ouvimos, por exemplo, da boca do Leme, né? Então a tendência é ele pender mais para o lado do Leme Corrêa.
Muito bem, Afonso, mais alguma coisa?
Não, vamos tentar mais algumas informações durante a semana, mas por enquanto é isso, os bastidores agitados lá no Alto da Bela Vista.
Valeu, viu, até mais. Futebol, tá, então, Afonso Carlos, né, destacando mais esse capítulo desse processo eleitoral do Campinense, que promete ser movimentado, não tão longo, porque inscrições de chapa até o próximo dia 22, ou seja, próximo dia 22 a gente já sabe se teremos chapa única, se teremos duas ou mais chapas concorrendo, e aí no mês de outubro, também no dia 22, teremos a definição do novo presidente, da nova diretoria. A partir do dia 1º de novembro, pessoal, independente de quem ganhe, independente do que aconteça, a partir do dia 1º de novembro é trabalho, porque o Campinense precisa muito, e eu vou repetir, não é clichê, precisa muito da união de todos. Eu particularmente preferia que o processo eleitoral fosse uma chapa única, todo mundo apoiando todo mundo, mas se teremos mais de uma, ok, democracia é para isso. Porém, pós eleição, pós presidente empossado, aí é trabalho, porque o Campinense ano que vem só tem um campeonato paraibano, uma Copa do Mundo para Raposa, que vale muito, mas muito mesmo, inclusive reconquistar a confiança do torcedor, que é o grande patrimônio do Clube Cartola. 11h52, de volta aqui com o Bate-Bola Campina, tem a participação da galera. Bom dia para você, meu amigo Bruno Rafael. Ei, o treinador do Souza está livre no mercado, porque a futura diretoria não procura o técnico Renatinho Potiguar. Um abraço do Jorge Pereira do Cruzeiro. Eu acho que, como ele é raposeiro, acho que ele está falando a futura diretoria do Campinense, né? Já procurar o Renatinho Potiguar. E ele diz: o time do Souza perdeu para ele mesmo, deixou a pressão extra-campo entrar na mente deles. Quem também participa é o nosso ouvinte, o Antônio Júnior. Ele diz: bom dia, parabéns essa semana para o 13 FC. Xuxa 13 anos, bom dia, Bruno. Se Deus quiser, estarei nesta festa do Galo, né? Falando ainda sobre o noticiário do Galo, né? O 13 que tem festa no próximo dia 7, feriado aí da Independência, aniversário do Galo da Borborema de 98 anos. Fábio Cabral, bom dia, meu amigo Bruno. Ótima terça-feira para todos. Amanhã tamo junto, se Deus quiser. Valeu, Fábio, um abraço para você. O Almeida também participa, diz: bom dia, nobre apresentador e jornalista Bruno Rafael. Deus sempre no comando de nossas vidas. Valeu, Almeida, tamo junto. Assis Tavares manda novamente aqui, né? A gente tava falando da Série C ainda pouco, e ele diz: parece que Série C do Brasileiro é só para 13, Campinense e Botafogo mesmo. E por falar em Série C, o assunto agora é o Botafogo. E o repórter Fábio Hermano traz as últimas do Belo.
Fábio Hermano.
Muito bom dia para você, torcedor ligado no Bate-Bola Campina. O Botafogo, depois da vitória contra o Amazonas, foca suas atenções no Volta Redonda. Jogo que será fora de casa no próximo domingo, às 7 horas da noite, lá no estádio Raulino de Oliveira. O Belo terá uma sequência de dois jogos longe de João Pessoa. Depois de enfrentar o Volta Redonda no Rio, o Botafogo tem um confronto contra o Paysandu, lá no estádio Mangueirão, em Belém. E o técnico Felipe Surian falou aí dessa sequência longe de João Pessoa, destacou a importância da equipe manter a evolução que vem tendo nos últimos jogos e também prometeu uma equipe que continue jogando para frente, mesmo atuando fora de casa.
É jogo após jogo, a gente tenta melhorar, né? A gente sabe que a gente precisa de que os atletas estejam num dia bom também, né? Essa dedicação, a vontade de transpiração para essa torcida, para esse clube, não pode faltar, e eles têm acreditado nisso, né? A gente tem evoluído a cada dia, a cada jogo. Esse momento final, principalmente, vou tentar extrair o máximo deles disso, porque são jogos extremamente decisivos, né, e o quanto mais pontos a gente fizer, né, em busca desse acesso, quanto antes, nós vamos buscar. Né, vamos ter dois jogos fora, a torcida pode ter certeza que nós vamos fazer dois bons jogos, nós vamos buscar a vitória, né, e nós vamos trazer para cá pontos, né, não sei quantos, mas nós temos feito bons jogos fora e nós vamos trazer pontos para a gente estar comemorando junto com os torcedores nos próximos dois jogos em casa.
Tá aí, palavras do técnico Felipe Suriano. O Botafogo, que já tem a sua programação semanal definida até o jogo contra o Volta Redonda. Ontem foi folga para todo o elenco. Já na terça, agora à tarde, tem reapresentação lá no CT da Maravilha do Contorno. Na quarta-feira, treino em dois períodos, manhã e tarde. Na quinta, treino apenas no período da tarde. Já na sexta, o elenco viaja aí rumo ao Rio de Janeiro, onde treina no sábado e aí vai para a Volta Redonda, onde domingo, às 7 horas da noite, enfrenta a equipe da Cidade do Aço pela segunda rodada do quadrangular final da Série C. Com informações do Botafogo, Fábio Hermano para o Bate Bola Campina.
Futebol!
Valeu, Fabinho, obrigado aí pelas informações do Belo. Como o Fábio mesmo destacou, Botafogo na próxima rodada encara fora de casa o Volta Redonda, depois tem também fora de casa o Paysandu, e aquilo que a gente falava, né? Dois empates é bom, pontuar, não perder, sempre bom, mas é preferível, lógico, é mais do que lógico, uma vitória e uma derrota, trazer mais três pontos na bagagem, porque na sequência desses dois jogos fora, o Botafogo terá dois jogos seguidos em casa. E aí, já poderia, vencendo uma dessas fora, já poderia em casa definir o seu acesso. Agora, pessoal, a gente falou de Série C e as quatro equipes que já estão garantidas na Série C do ano que vem subiram esse ano, né? Caxias, Ferroviário e Atlético Clube já se enfrentam amanhã, viu, pessoal? Amanhã já tem semifinal de Série D. A CBF ativou a Série D no modo turbo. Amanhã, 20 horas, 8 da noite, teremos Ferroviária e Atlético Clube, jogo na Fonte Luminosa, jogo de ida. No dia 7 de setembro, às 15 horas, em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, no Estádio Centenário, Caxias e Ferroviário fazem o jogo de ida também. Os jogos de volta acontecem no próximo domingo, ou seja, domingo que vem, já teremos a definição dos finalistas da Série D do Brasileiro. E olha, pessoal, a gente também destaca a segunda divisão do Campeonato Paraibano. Ontem a rodada 1 foi concluída com dois empates. Spartax e Pombal 0-0 e Sabugi e Sport Lagoa Seca 1-1. Apenas duas vitórias nessa primeira rodada. Na verdade, uma, né? Foi a do Sport de Patos em cima do Confiança. A da Desportiva Guarabira, todo mundo já sabia, porque a Perilima desistiu, a Desportiva ganhou por W.O. Muitos empates, muito equilíbrio. Essa segunda divisão, que está só começando, promete ser pegada, viu? Desportiva Guarabira, por conta dos três gols de saldo devido ao W.O., está na liderança. O Sport de Patos vem em seguida, mas logo em sequência, Atlético, Picuiense, Sabugi, Pombal e Spartax, todo mundo com um ponto. Na sequência, aí vem Confiança e Perilima já zerados, né? Detalhe, só teremos um rebaixado, porque a Perilima já confirmou esse rebaixamento com a desistência. Então, o campeonato será muito disputado, tanto na parte de cima como na parte de baixo, até porque entre essa zona do rebaixamento e a zona de classificação só existem duas posições. Então, a luta vai ser, de fato, constante para classificar e para não cair. Segunda rodada começa amanhã com Picuiense e Confiança. Aí no dia 7 de setembro, os outros jogos: Spartax e Sabugi, Desportiva e Sport, Pombal e Sport de Patos. A equipe bônus dessa rodada 2 será o Atlético de Cajazeiras. Segundo a tabela, enfrentaria a Perilima, mas todo mundo sabe que a Perilima desistiu da competição. Meio dia em ponto, agradecendo sua audiência. E marcando o convite para amanhã, né? Amanhã teremos Bate-Bola Campina novamente. E só uma retificação aqui, o Afonso Carlos mandou uma mensagem corrigindo. Ele diz que a data para inscrever chape é até 28 de setembro e não 22. Então, lá no Campinense, para inscrever chapa, para concorrer à eleição até o próximo dia 28, último finzinho de semana do mês de setembro. E a gente agradece a sua audiência, meio dia em ponto. O programa de hoje teve os trabalhos técnicos de Antônio José.
Apresentação, Bruno Rafael.
Repórter CBN chegando, na sequência CBN Brasil, e amanhã às 11 a gente volta. Tchau, tchau!